alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com o programa Vida Saudável. Nesta edição, nós vamos falar sobre a crescente busca por um estilo de vida saudável, o aumento da demanda por proteínas e a influência das chamadas canetas emagrecedoras, que têm transformado os hábitos alimentares da população, ampliando o debate sobre nutrição, saúde metabólica e preservação da massa muscular. Nesse contexto, o leite se destaca como uma fonte significativa de proteína de alto valor biológico, essencial para a manutenção da massa muscular e o suporte geral do organismo. Com essa perspectiva, a Alemes promoverá no dia 28 de maio o 4º Seminário Estadual do Leite, intitulado O Futuro do Leite no Mato Grosso do Sul, Produtividade, Saúde e o Impacto dos Novos Hábitos Alimentares. E durante o evento, vai ser realizada uma palestra especial com o nutricionista Jean Vinícius. Ele que vai falar sobre como o leite pode ser integrado na dieta moderna, considerando as tendências de emagrecimento e o uso de canetas emagrecedoras que têm ganhado popularidade entre aqueles que buscam o controle de peso. Jean, seja bem-vindo aqui à Rádio Alemes, a 105.5, para falar sobre um tema que tem preocupado a sociedade, mas que virou moda, né? Que são as canetas emagrecedoras. Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Regiane. Vou me apresentar novamente. Eu sou Jean Vinícius, sou nutricionista, personal trainer, especialista em paciente bariátrico. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui, a relevância do leite com as canetas emagrecedoras frente ao comércio mundial.
Então, para falar um pouquinho pra gente, na sua opinião, qual a importância, primeiramente, da Assembleia estar debatendo esse tema, canetas emagrecedoras versus alimentação saudável?
O que que acontece? A gente hoje em dia tá naquela vontade, por toda lei, de querer emagrecer, né? A todo custo. Daí a Assembleia vai fazer essa proporção aí em relação ao leite, para mostrar a relevância da proteína como uma fonte mais barata, para não... porque geralmente quando as pessoas estão usando essas canetas, tem muita inibição do apetite. Aí fica ruim até a parte da digestão. Aí o leite, ele é uma... por ser líquido, ele é mais fácil de digerir e também tem a quantidade de proteína adequada, mais fácil a absorção. Então fica mais fácil para todo mundo aí, até bater a quantidade de proteína no dia.
Então, esses dias até acompanhando aí vários debates sobre canetas emagrecedoras, que virou moda, porque todo mundo hoje acha que engordou um pouquinho, já vou lá tomar um pouquinho da caneta emagrecedora, né? E falar que, vou perder esse peso, vou viajar pra praia, quero perder peso. Primeiro fala pra gente, quais são os benefícios e os malefícios desse tipo de pensamento, Jean?
Esse raciocínio, ele é muito imediatista. Não é de agora, né? Antes de ter as canetas emagrecedoras, tinha as fórmulas, né? Os termogênicos, tinha os mais potentes. Então, só foi uma migração. A pessoa que já tinha aquela mente antes dessa nova tecnologia, ela mantém esse mesmo pensamento agora com a outra. O que que acontece? Essas pessoas que querem perder esse peso, esse micro peso, né? Aquela pessoa que ela só vê uma janela de oportunidade, geralmente traz mais malefício do que benefício em relação a alguém que realmente precisa. Por quê? Vamos pegar uma pessoa aí de 80 quilos que tá padrão, né? Tá condizente com a realidade dela, o percentual de gordura tá tudo certo. E vamos falar que ela engordou 7 quilos, ficou com 87. Esses 7 quilos a mais tá dentro da realidade de uma pessoa que subiu o peso. Aí ela vê essa janela de oportunidade, ela quer usar pra perder esses 7 quilos. Faz sentido na teoria, na prática tem os prós e os contras metabolicamente falando lá internamente no corpo. Quando você vai perder esses 7 quilos, você não vai perder só a gordura, a parte que te convém. Ele vai ali inibir o seu apetite, vai fazer você perder massa magra, até porque você tá quase com o seu peso exato, você engordou pouco. Então, depois que você perde esses 7 quilos, você inibe seu apetite, começa a perder o pouco de massa magra que você tinha antes de tomar a medicação. Tem aí uma certa deficiência de nutrientes, porque ele retarda o esvaziamento gástrico, então você come menos. Então, no longo prazo, ele tende mais a te prejudicar do que te ajudar.
E aí, Jean, isso a gente vê constantemente. No caso, a pessoa engordou aí, você deu exemplo de uma pessoa de 80 70 quilos. Ela engordou 7 quilos. No caso aí, só com uma alimentação saudável, ela conseguiria perder esses 7 quilos de peso. Então, isso, na verdade, acaba sendo um mito que a pessoa usa ali. Ah, engordei um pouquinho, já vou ali tomar a minha Mounjaro, né? Tezepatida. E vou reduzir o meu peso. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, você vai buscar o peso ideal, mas não vai estar com a saúde ideal, sua massa muscular ideal.
E na condição ideal. O mais interessante é aquela pessoa que, tipo assim, ela tinha que estar com 80 quilos, mas ela está pesando 100, 120, dependendo do grau de obesidade, porque tudo tem a relação com a massa magra, não é só o peso em si. Tipo, a pessoa tinha que estar com 80 quilos. Às vezes ela pesa 100, mas ela tem uma quantidade de massa magra a mais. Então ela acaba caindo no contexto daquela pessoa que teve os 7 quilos. Só prolongou, é proporcional, entende? Agora, aquela pessoa que tinha que estar com 80 quilos, mas está com 110, 120, aí sim é interessante ela tomar. Até para regular a insulina, para ajudar ali em outros fatores metabólicos, e também tem que ser acompanhada por um médico ou nutricionista, porque mesmo assim, mesmo ela podendo tomar o medicamento, estando nas regras clínicas, o efeito do medicamento é o mesmo, tanto para quem tá magro quanto para quem tá gordo. Ele vai ali retardar o esvaziamento gástrico e vai ter as deficiências de vitaminas, até porque, dependendo do grau de obesidade e na distância, né, o prolongamento do tratamento, a pessoa vai estar usando mais, então ela vai ficar mais exposta, ela vai emagrecer, mas só que também ela vai ter uma deficiência ali de vitamina sim. E geralmente, quais são as vitaminas que mais caem nesse processo? Aquelas que o corpo mais usa, que é ferro, B12, vitamina D, que são aquelas ali que estão sempre, que o corpo usa mais para fazer fatores hormonais e metabólicos. Tem os micros, né, que também podem entrar na carência, mas só que o corpo tem um estoque maior, então ele esvazia e demora mais tempo para esvaziar, então é bem raro eles chegarem a começar a ter os primeiros sinais ali que estão perdendo estoque.
E Jean, qual que é o papel, principalmente, do leite nessa alimentação? A pessoa toma ali, utiliza a caneta emagrecedora, tem que fazer o acompanhamento nutricional, acompanhamento com personal trainer, tem o acompanhamento médico também. Qual que é o papel do leite no cardápio desta pessoa? Você já disse que ele é importante ali na digestão, mas de que forma que ele influencia para essa pessoa manter ali sua massa muscular? Como que o leite ajuda?
Além desse fator da digestão, o leite também tem um alto fator biológico em proteína. Então, ele também entra nessas duas vertentes, tanto na parte da absorção, quanto no alto valor biológico proteico. E ele também dá saciedade. Então, para a pessoa que está nesse processo, apesar do próprio medicamento já dar saciedade, ele também faz a conexão com o cérebro. O corpo não fica totalmente dependente do medicamento, entende? Porque o medicamento ele é automático. Você vai tomar ele ali, ele vai fazer o papel dele, você querendo ou não, mas só que o nosso corpo ali, ele tem o nosso radar biológico, né, então ele vai mesmo assim, ele não vai perder aquela sensibilidade do leite que é assintomático, mas ele vai estar cumprindo o papel dele.
Jean, ainda na nossa sociedade a gente tem muitos mitos em relação ao leite. A gente vê assim, ah, eu não posso tomar leite porque me dá gases, ah, eu sou intolerante à lactose, mas para tudo isso a gente tem que investigar primeiramente. Às vezes o seu sintoma não é com leite, mas é uma outra proteína que está ali, e hoje a gente tem facilidades no mercado que você tem ali. Leite sem lactose, leite com alguns derivados diferentes. Você pode explicar pra gente, desmistificar isso que ainda é esse preconceito que existe na nossa sociedade?
Vamos lá. Tem vários graus de intolerância, né? Tem pessoas que são extremamente intolerantes e tem aquelas pessoas que são microintolerantes. Que essas, em caso mais específico, os microintolerantes, é aquela pessoa que pode pegar um derivado do leite ou tipo assim, um derivado menos indireto, o pão, por exemplo, que vai leite na massa, mas só que vai uma quantidade pouca só para dar aquela liga na massa. Então, essa pessoa que tem aquele que é o micro intolerante, para ele fica imperceptível, dependendo do grau. Agora, já aquela pessoa que é intolerante, mas, vamos falar assim, mais evoluída, tem o seu grau de intolerância mais forte, independente do que ela pegue, tanto os indiretos quanto os diretos, ela já tem uma reação. E o que faz essa reação nas pessoas que são intolerantes? Ela não tem a enzima lactase, que é a que quebra a enzima do leite, que a gente tem a amilase, que quebra os carboidratos, a protease, que quebra a proteína. Então, cada nutriente tem uma enzima respectiva para quebrar ele no corpo, para fazer a digestão. E quando ela não é quebrada, quando está em déficit isso, essa enzima, aí o corpo tende a ter repulsa, porque ele fica lá no intestino, ele forma uma camada aquosa, daí fica, tipo, fica heterogêneo, sabe? Aí o corpo tenta repulsar, ou em forma de vômito, diarreia. Geralmente, no caso da intolerância, como você já tomou e já tá lá dentro, então dá diarreia, dá desconforto. Aí tem pessoa que embolora a pele, dependendo do grau, e vai evoluindo.
Ah, é muito interessante. Isso que é importante a gente desmistificar, porque muita gente, não, às vezes, até deixa de procurar ali informações sobre isso, né, Jean? Sim. Por isso que é importante a gente procurar também os especialistas, os médicos, para que a gente tenha um diagnóstico e saber como agir. Porque o leite, ele é uma ferramenta importante na alimentação das pessoas. Ele é uma fonte vitamínica e ele ajuda também ali na saúde metabólica das pessoas.
A óssea, né, tem uma grande gama ali de minerais, geralmente o que tem mais concentrado é o cálcio, né, que tem osteoporose, tem essas doenças aí relacionadas à parte mais estrutural. A gente costuma passar o leite para essa pessoa, na prática clínica. A ideia dessa pessoa, às vezes, ela é intolerante, né? Aí o melhor alimento ali, um dos, né, mais concentrados, ela perde o benefício, aí tem que fazer manipulado, às vezes, dependendo do grau da carência, tem que fazer reposição intravenosa, e conforme o grau de cada pessoa, tem um tipo de tratamento, não é nada tabelado, assim, ah, não, todo mundo vai fazer dessa forma. Não, cada pessoa tem a sua
particularidade. Nós estamos conversando no programa Vida Saudável com o nutricionista Jean Vinícius, ele também que é educador físico, fisiculturista. Olha o Jean, ó, é um bom personal trainer, porque tá aqui, ó, em forma. Então, assim, a gente sempre procura, né, profissionais que vão nos orientar em relação aos nossos treinos físicos. E aí, ele tá falando um pouquinho pra gente sobre a importância do leite no nosso cardápio. Que recomendações, Jean, você daria pras pessoas que estão nos ouvindo aqui na Rádio Alemes, na 105.5, sobre o consumo do leite, como ele pode integrar aí na dieta para quem busca o emagrecimento?
Vamos lá. Geralmente a pessoa que está no emagrecimento, ela tem os horários de pico, né, de fome, que geralmente é à noite. Por quê? Que a gente tem um ciclo circadiano em relação à nossa microbiota intestinal, que é ligada com o cérebro. Por isso que fala que o cérebro é nosso, que o intestino é nosso segundo cérebro. Eles fazem a conexão com os neurotransmissores. Aí vamos lá, vamos passo a passo. Quando a gente acorda, o ideal, cronologicamente falando, é a gente fazer a nossa primeira refeição. Tá certo que tem a outra vertente do jejum, mas vamos falar dessa parte aí específica que a gente tá no assunto hoje. Aí você almoça, tem o lanche da tarde e a janta, né? No padrão comum. E isso vai formando o seu ciclo circadiano e o seu radar biológico. A pessoa que é obesa, ela descompensou tudo isso, porque ela foi vivendo a vida dela e hoje ela comeu açúcar, teve feedback negativo, aí foi, voltou. Então, foi uma descompensação, fica um dia pelo outro. Quando ela entra num planejamento alimentar ali, numa dieta, já sai da rotina dela, ela começa também a achar desconfortável, tem essa parte também. Então, ela come, vai fazendo as refeições dela, de manhã ela já não tem fome, mesmo com o cardápio ali, porque o corpo dela tá acostumado com a vida que ela tinha antes. Então, ela, às vezes ela come ou empurra e não dá aquele prazer pro corpo, né? O cortisol tá alto. Então aqueles hormônios do prazer ali também em relação à comida naquele horário não estão muito ativos como deveriam estar. Então o corpo vai entendendo aquilo como algo ruim, então ele vai postergando. É uma espécie de vício, né? Chega à noite, que é a hora que ele mais gosta, aí ele pede pra comer bastante. Aí é onde a pessoa se sabota. Aí é treino, né? Pra entrar nesse radar biológico, no ciclo circadiano, e comendo e não ter a compulsão à noite.
E aí o leite pode ajudar nisso.
Porque o leite, ele dá mais saciedade. Aí, em dietas, em pessoas que estão em emagrecimento, é sempre padrão colocar um copo de leite. Porque ele dá mais saciedade, é um pouco mais, tem uma densidade calórica maior. Dependendo do caso da pessoa, se ela tá com colesterol um pouco elevado, eu costumo colocar o desnatado. Ele é um pouco mais aquoso, né? Que perde aquela viscosidade por causa da gordura. Mas não perde o papel dele. A diferença é que ele só deu uma refinada, e por isso a gente não vai colocar um leite, né, com um pouco a mais de gordura numa pessoa que tá com colesterol desregulado. A gente mantém o raciocínio do leite, mas te coloca o leite desnatado.
Aí, essa recomendação à noite ali, então é bom tomar um copinho de leite que dá aquela, como aquela diz, né, saciedade. Aquela saciedade, forra o estômago e não vai dormir com ele ali roncando, porque muita gente acontece isso, né, tá ali na dieta, chega aquele período que você vai dormir, não tá acostumado, né, a ingerir tantas baixas calorias ali no sua alimentação, e acaba dormindo muitas vezes com fome, e aí acaba ocasionando aí a insônia por conta disso, e o leite pode ajudar nisso.
Pode ajudar nisso, que é até ruim até a pessoa quando tá numa dieta nas primeiras semanas, nessa fase adaptativa, ela ficar com fome, porque ela tem dois contras, né, a parte que ela tá aprendendo e tem o pico de comer à noite, aí se ela não tem essa, a gente fala que é os hacks, né, que é aquelas cartas na manga que a gente coloca ali, que um coringa que dá certo, aí a gente não usa essa possibilidade, ela fica com dois contras, ela não consegue comer direito e ainda dorme mal. Aí no outro dia, o que que acontece? Cortisol alto, ele quer uma recompensa rápida, mais açúcar. Aí vira um outro ciclo vicioso.
E na bariátrica. Você também é especialista em pacientes que fizeram cirurgias bariátricas. De que forma o leite contribui com esses pacientes? Porque acaba ali naquele período da bariátrica, ali no primeiro período que faz todo já o início ali da redução do estômago, a pessoa ela perde muitos pesos, automaticamente perde muitos nutrientes. Como que o leite pode ajudar?
Tem que ver o estágio que está esse paciente bariátrico, que é uma situação mais delicada. Ele está com uma ferida no estômago, né? Um corte. E aí, quando você corta um pedaço do estômago, você perde propriedades digestivas dele. Aí é igual, aí você vira um intolerante físico, né? Porque na parte da intolerância à lactose, você não tem ali por causa da enzima. Já o bariátrico, você cortou uma parede do estômago. Então, foi um fator externo físico. Aí você acaba que cai num contexto e você precisa, às vezes, usar enzima digestiva. Depende do paciente, ainda ele tem reação. Então, é conforme a evolução dele. E, geralmente, o leite vai entrar aí quando ele puder estar no segundo mês ali, que tá bem cicatrizado, ele já tá respondendo bem. E também não é nada tabelado, é conforme a evolução dele. Mas já tem os fatores pré-clínicos, né? Que não pode de forma alguma. Que são as primeiras semanas, primeiro mês ali, é mais a dieta líquida. E o estômago ainda ele tá um pouco fechado, um pouco não, né? Muito fechado. E ele não aguenta nem comer tudo. Às vezes a gente passa copo, esse copo plástico aqui mesmo que a gente tá usando pra tomar água. Ele fica muito pra pessoa. Então esse copo, às vezes a pessoa tem que tomar ele em três paradas, por exemplo, até ele se adaptando, e por isso que perde muita vitamina. Por isso que o bariátrico ali, ele tem que ficar a vida inteira sendo cuidado e tratado, porque daí fica com os fatores assintomáticos. Eu vejo muito bariátrico que chega e fala: ah, mas eu nunca mais fiz nada e tô normal. Tá normal fisicamente, né, olhando pro lado de fora, mas internamente a gente pega o exame e um monte de carência. Aí tem os fatores neurológicos, a B12 geralmente cai, às vezes a pessoa é estressada, ansiosa, não é nem por fatores psíquicos, é por falta de vitamina, às vezes, na grande parte.
Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional depois da bariátrica. E também você fazer suas exposições. Às vezes você não pode comer o alimento ali porque não consegue, mas também existem os remédios, os manipulados, que você pode ingerir. E também é importante, você que é especialista nisso, é importante o preparo antes e o preparo e continuar. Exato. Essa reposição depois da bariátrica.
Isso, o pré e o pós. Geralmente, quando o paciente ele tá obeso, pode parecer que não, mas ele já tem carências, porque o corpo obeso, ele fica anti-anabólico, né? Então, ele já tem ali as insuficiências por causa da obesidade. Então, a gente costuma fazer um pool metabólico, né? Pra ele encher ali os níveis fisiológicos do que tá precisando. E quando a gente faz a cirurgia, nos primeiros momentos, você faz exame de novo. O mais interessante é que tá tudo normal, porque não deu tempo do corpo entrar em escassez ainda. Então, não fala, ah, foi o diferente, né? Mas daí passa os primeiros meses ali, o corpo tá cicatrizando, tá em carência, aí o corpo começa a usar muito anticorpos, né, pra curar ali aquela ferida, e aí que começa a decadência. Aí o corpo tem que fazer duas coisas: ele tem que cuidar da sua cicatriz e te manter vivo, né, porque você sofreu uma lesão muito grande. Aí você é onde entra a carência, e precisa de vitamina, e você não consegue comer o que deveria. Aí tem que ficar, é jogo de xadrez, né, jogo de cintura, daí faz aqui, faz ali. Tem paciente que sente gosto de sangue na boca, porque tá, geralmente, às vezes, quando come alguma coisa, mesmo que pode comer, que tá dentro das regras dele, tá comendo, mas quando tá lá dentro, a gente não vê, né, o que tá acontecendo. Aí, às vezes, um empurra o outro mais pra lá do que pra cá, o estômago tá fechado, porque ele não fica um círculo perfeito a vida inteira. Ele, como é uma parte elástica, o estômago, então, dependendo do dia, como você dorme, ele tá um pouco mais pra lá, mais pra cá. Então, daí a gente não sabe se foi pro lado da cirurgia, que tá o corte ou não, e acaba encostando o alimento ali, dá aquele refluxo de sangue.
Nossa, bastante interessante. Olha, Jean, já vai ficar o convite pra você voltar aqui outras vezes no nosso programa pra falar sobre cirurgia bariátrica, porque hoje em dia existe também, né? Antes, quando não tinha as canetas emagrecedoras, tinha aquela moda de que todo mundo queria fazer bariátrica, né? Sim. Pra reduzir o tamanho do estômago. Hoje a caneta emagrecedora, ela veio pra ajudar os casos que estão ali, que não é recomendado bariátrica ainda, mas que precisa emagrecer pra ter uma vida saudável, né?
Exatamente.
Então, nós estamos ali, nós temos dois recursos, então, mas tudo é importante as pessoas terem orientação, não fazer tudo por conta própria.
Por conta própria, exatamente. Porque dependendo, a maioria dos casos, quando ele vira uma pandemia, né, igual tá agora, começa a aparecer os casos que dão errado. Essas pessoas mesmo, vamos voltar naquele exemplo lá do 80 quilos. Às vezes pode dar uma pancreatite, uma vesícula, por quê? Quando você tá com uso de medicamento, a liberação é mais lenta. Mas os órgãos que fazem a digestão, que soltam as enzimas, eles continuam soltando na mesma velocidade. É só ali o movimento peristáltico ali do intestino que tá lento. mas a bile e os outros órgãos continuam soltando os hormônios normais. E aí ele fica parado ali, porque ele soltou e ficou numa absorção lenta. É por isso que agora tá tendo muito caso aí da vesícula, pancreatite, por causa disso aí. Aí a pessoa não tá esperando, aí tá, fez o uso do medicamento e ficou sem comer por muito tempo, daí fica aquela sensação de mau hálito, né? Porque o estômago fica ali se contorcendo de fome e os hormônios continuam soltando. Aí a pessoa vai e come só um pouco, só pra dizer que comeu. O corpo não entende aquilo, ele fala, não, vou soltar a enzima proporcional que ele comeu, ele vai soltar na quantidade certa. Aí onde ela fica ali parada e onde começa a acontecer essas coisas.
E já, pra gente encerrar o nosso bate-papo, também focando essa relação do leite, muitos, existe esse mito, né, de falar assim, ah, o leite é só quando você é pequeno, né, tá ali naquele período de amamentação, leite só o materno. Já viu que, por exemplo, muitos médicos utilizam até o exemplo da vaca, né?
Da vaca.
Ah, ela só amamenta, né, o seu filhote ali, o seu bezerro, naquele período. Então, o leite não é importante. Então, é importante a gente falar, apesar de ter ali algumas pessoas que não podem ingerir o leite por conta das suas intolerâncias, mas ele é um alimento importante para a saúde nutricional das pessoas.
Sim, até por da quantidade de água, né? Também tem o fator de hidratação do leite, não só a parte vitamínica. A hidratação por si só já é uma grande feito, vamos falar assim.
E, Jean, para a gente encerrar o nosso programa, para falar sobre essa questão do leite junto ali no cardápio da saúde nutricional das pessoas, o que nós podemos esperar da sua palestra aqui no dia 28, no Seminário do Leite? Que o Jean, nutricionista, especialista, vai trazer para a gente neste dia?
Eu vou trazer a parte também da indústria, né? Ali na fabricação do leite. Né, na fabricação, não,
no
preparo do leite, nos tonéis, a fermentação, a parte UHT, pasteurizado, tem todas essas colocações também.
E pra gente falar um pouquinho só, é uma curiosidade minha, essa relação do leite de caixinha, do leite de saquinho, existe o que é mais adequado, Jean, ou cada um tem a sua particularidade?
Em questão de, é mais questão de segurança, né, das bactérias, porque ele entra na pasteurização, ele chega até 100 graus Celsius. Aí ele normaliza as bactérias, elas não proliferam, elas não morrem, mas elas ficam estáveis. Por isso que tem aqueles casos de diarreia, também quando toma leite de saquinho, aí vai da microbiota de cada pessoa. O intestino também, ele é muito volátil em relação à flora de cada pessoa, os hábitos alimentares. Então, às vezes, tem intestino que está fermentando melhor, tem uma absorção melhor e mesmo com o mesmo alimento, independente do leite, seja qual for, numa pessoa dá desconforto e na outra não. Aí, para evitar esses casos, né, que daí foi indo e foi refinando, a indústria foi melhorando as coisas, né? Aí tem esse patamar do leite.
Existe uma dica para a gente encerrar aqui, para você dar para os nossos ouvintes, Jean, em relação a analisar ali na hora da compra, né? O que você deve analisar a hora de você comprar o leite? O que você deve estar atento?
Na validade, sempre. E se atentar na classificação do leite. Às vezes você é um intolerante, mas você sendo intolerante, você pode tomar um leite desnatado, dependendo do grau de intolerância. Aí você só vai saber testando. Tem intolerante que consegue tomar leite desnatado, porque ele é um pouco mais refinado e não afeta tanto. Já tem intolerante que só tem que tomar os sem lactose. E tem até casos também de whey protein. Whey protein é a proteína do soro do leite, né, nas casas de suplementos. Geralmente, a pessoa que é intolerante, ou na maioria dos casos, ela tem que tomar whey isolado e hidrolisado, que ele é mais refinado também. E dependendo do grau, nem esse pode também. Então daí você tem que usar uma proteína da carne que não tem leite. Então varia. São casos e casos. E cada pessoa tem um.
Jean, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Fica aberto os microfones da Rádio Alemes para você deixar o seu contato, suas redes sociais, para quem quer acompanhar aí o seu trabalho, suas dicas nas redes sociais. A gente sabe que hoje é muito presente o nutricionista, educador físico nas redes sociais, dando dicas, né, de uma alimentação saudável, de uma vida mais saudável aí, praticar esportes. E é importante a gente destacar isso também. Saúde nutricional, um cardápio adequado, junto com a prática de esportes. Qual a sua dica aí pra gente fechar o nosso programa para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes?
A dica é bem simples, né, pra todo mundo manter uma alimentação saudável, comer bem, conforme as suas necessidades e não esquecer do básico, né, que é se hidratar. Muitas pessoas, ainda mais agora no frio, a gente perde aquela sensibilidade de tomar água. Aí começa a ter retenção, infecção, começa a aparecer as infecções urinárias.
Já vou aqui com meu copinho, viu?
Então é bem simples, é comer bem, tomar água, tomar sol e se exercitar. Eu quero agradecer a Regiane pelo convite aqui, o pessoal da Rádio Alemes. Aí fica o convite também, quem quiser comparecer no dia 28 aqui na Assembleia, onde a gente vai estar falando um seminário maior sobre o leite. E eu vou estar deixando aqui minhas redes sociais, né, para quem tiver interesse em conhecer meu trabalho, quiser marcar uma consulta. Meu Instagram é Jean Vinícius Nutricionista. Jean Vinícius Nutricionista. E eu tenho um outro Instagram também em conjunto, né, que eu faço post compartilhado, que é Jean Vinícius Personal. Aí quem tiver interesse, entra lá em contato. E o telefone para contato é 99282-1013.
Isso aí, gente. Ó, vale a pena acompanhar. Dicas importantes aqui hoje no programa Vida Saudável. Você que tá ligado aqui na Rádio Alemes, acompanhando o nosso programa, em relação às canetas emagrecedoras, em relação a inserir no seu cardápio o leite. Mais uma vez, muito obrigada, Jean, pela sua disponibilidade, por trazer e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Já fica o convite para você voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre as suas outras especialidades, cirurgia bariátrica. Foi um prazer falar com você.
Muito obrigado.
Nós ouvimos aqui na Rádio Alemes, no programa Vida Saudável, nesta edição, o nutricionista, educador físico, especialista em pacientes com cirurgias bariátricas, Jean Vinícius. Ele que falou um pouquinho pra gente nessa edição sobre a importância do leite no cardápio das pessoas que procuram um emagrecimento saudável. Você pode acompanhar a nossa entrevista aqui com o Jean Vinícius por toda a nossa programação aqui da Rádio Alemes e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, lá no link Rádio Alemes, que fica disponível no site al.ms.gov.br. Lembrando que o Seminário do Leite acontece no dia 28 de maio, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a partir das 13 horas. E você vai poder acompanhar o seminário ao vivo pelas plataformas digitais aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, YouTube, também pelo Facebook e também pelos canais aqui, Rádio Alemes e também TV Alemes. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do programa Vida Saudável.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.